no sentido de garantirmos não só o bem-estar animal, mas também garantirmos que as pecuárias que não cumprem a lei, de facto, não deveriam existir, no sentido em que fazem mal a todo um conjunto, a todo o ecossistema. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para responder, Sra. Deputada Inês Sousa Real, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começaria por responder ao Sr. Deputado João Moura, que não só tem uma imaginação muito fértil, Sr. Deputado, como certamente não ouviu o tema que eu aqui trouxe. É porque nós não viemos falar nem de vegetarianismo, nem viemos falar de opções gastronómicas. Viemos de falar de algo que se calhar não tem no seu léxico, que é o bem-estar animal. É que, efetivamente, para quem trabalha com animais, é fundamental garantir que têm aptidão. O Sr. Deputado bate no peito. Eu acho lamentável que o Sr. Deputado venha para aqui defender os seus interesses pessoais. Aqui devemos estar para defender os interesses da comunidade. E, portanto, se o Sr. Deputado tem uma exploração pecuária, não devia estar sequer a falar aqui sobre o tema. Mas isso são posições diferentes que cada um de nós tem a respeito daquilo que é o serviço e a vida pública, nomeadamente neste hemiciclo. Em relação àquilo que é os factos que aqui trouxemos, o Sr. Deputado questionou a base científica. Eu recordo que o painel intergovernamental para as alterações climáticas da ONU foi o primeiro a alertar para o impacto que a pecuária intensiva e superintensiva tem nas alterações climáticas, no meio ambiente, e até mesmo na saúde pública ou no bem-estar dos animais. Não é o PAN que o diz, Sr. Deputado. Não é o PAN. Nós podemos ser fantásticos em algumas coisas. O Sr. Deputado fez alguns trocadilhos e algumas brincadeiras, mas não nos arrogamos nem chegamos a tanto, entre muitos outros cientistas de grande renome. Agora, há de facto aqui um comportamento depredatório, Sr. Deputado, e isto estende-se também às restantes intervenções, com exceção da Sra. Deputada Maria Manuela Rola, em que efetivamente acompanhamos as preocupações que nos trouxe relativamente àquilo que tem sido uma total ausência de fiscalização por parte do Governo, quanto não apenas às questões do bem-estar animal, mas também das explorações pecuárias absolutamente ilegais, que continuam de portas abertas, e bem assim como os próprios efluentes que continuam a prejudicar aquilo que é o meio ambiente. E, Sr. Deputado, eu deixo-lhe a pergunta: o que é que o governo sustentado pelo grupo parlamentar do PS, vai fazer para estas situações? É que o Sr. Deputado também não falou em bem-estar, que foi o tema que trouxemos aqui hoje, e nós gostaríamos de saber o que é que vai de facto fazer, porque quando veio falar, e o Sr. Deputado João Dias falou na DGAV, mas quando chamámos cá a Ministra da Agricultura, rejeitou a audição da Ministra da Agricultura, a tal Ministra que os senhores tanto valorizam. E, portanto, eu gostaria de saber o que é que os senhores deputados vão fazer para resolver o grave problema de bem-estar animal que existe no nosso país. E, em relação a isso, os senhores deputados não vão fazer nada, porque continuam de mãos dadas com os interesses do agronegócio e com a pecuária. E, portanto, nós cá estaremos para continuarmos a trazer, a fazer, não deste hemiciclo, uma Disneyland ou o que quer que seja, mas em colocar na agenda política o bem-estar animal que tantas vezes tem ficado fora.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado André Ventura, chega, faz favor, com a intervenção política.
Senhor Presidente, senhores deputados, pensei muito antes de fazer a declaração que hoje vou fazer, mas vou fazê-la mesmo correndo o risco de ser mal interpretada ou de ser interpretada de forma abusiva. Nós temos as instituições sob ataque. Em meses que não nos separam muito, Portugal perdeu o ranking de democracia plena, caímos no ranking de corrupção do setor público e, pouco a pouco, enquanto na conversa de café falamos em Venezuela e em caminho para ela, vamos perdendo o controle de um país que vai sendo cada vez mais asfixiado pelo poder político. Mas não só asfixiado pelo poder político, como com a cumplicidade daqueles que deviam denunciar aquele que é um caminho irreversível. Notícias como esta, que não são nossas, mas são de órgãos de comunicação social respeitados e que dizem, por exemplo, a ordem secreta, proibiu o testemunho de Marcelo e António Costa no caso de Tancos. Notícias como esta que nos fazem às vezes rir, às vezes chorar, sem perceber e denunciar que estamos ou podemos estar num caminho irreversível do qual não conseguiremos muito facilmente recuperar. Vou-vos dar um exemplo. Nicolas Sarkozy foi presidente de França. Em outubro do ano passado começou a ser julgado por corrupção e tráfico de influência. em março deste ano, foi condenado a 3 anos de prisão. José Sócrates foi detido em 2014. Estamos em 2021 e o país espera uma decisão instrutória de um tribunal de instrução. Ricardo Salgado, no ano seguinte, e o país espera atónito que estes casos se resolvam perante a passividade do poder político, perante a cumplicidade das mais elevadas instituições do país e um cenário que não resolve e teima em não resolver de um país e de um povo que olham para dentro e dizem que país temos e que instituições temos para nos aproveitar. No meio disto foi afastada a Procuradora-Geral da República. E não é o caso das pessoas que agora estão à frente da Procuradoria-Geral da República. Como foi afastado o Presidente do Tribunal de Contas, perante a passividade de um Parlamento que não foi capaz de levar ao choque na rua o país que via, nome atrás de nome, as instituições judiciais serem, pelo menos por tentativa, controladas. O Procurador Europeu, ou a Procuradora afastada, em silêncio de uma grande parte do país, perante escolhas de um outro nome que todos sabíamos estava ligado ao Partido Socialista. Com tudo isto, ainda achamos que não estamos a caminho da Venezuela, que estamos trágica ou comicamente a desenvolver e a aprofundar a nossa democracia. Nós temos de denunciar isto. Há hoje muitos em Portugal interessados em manter um controle da justiça, do Ministério Público e dos tribunais que não podemos deixar de denunciar. E é isso que me leva ao ponto que quis fazer esta declaração hoje. Como é sabido de todos, estamos num processo de ilegalização em relação ao partido que lidero. Dirigentes de partidos aqui sentados apelaram à ilegalização de um partido eleito para esta Assembleia e cujo líder teve 500 mil de votos nas últimas presidenciais. Candidatos presidenciais apoiados por partidos que aqui estão entregaram queixas e pediram a ilegalização, a minha prisão e o encerramento das instalações deste partido. Onde é que já ouvimos isto? Se não na Venezuela de Nicolás Maduro ou na Coreia do Norte? Onde é que já ouvimos isto? E ficamos em silêncio quando o maior autarca do país, Fernando Medina, diz: de facto, cedo ou tarde, vamos ter que discutir a ilegalização de um partido político chamado Chega. Porque é congenitamente contra os nossos valores, porque é racista, xenófobo e é contrário e uma ameaça à democracia. Outros que dizem que os mesmos partidos que apoiaram durante décadas não são uma ameaça por uma razão, porque nas sondagens não contam para nada. A razão da ameaça é o crescimento. E é esse que um país, a cercar os órgãos judiciais, o Ministério Público e o Tribunal Constitucional, querem fazer para conseguir, assim de sempre, calar uma voz incómoda na democracia. Desde a última semana, relatórios de organizações internacionais apontam o Chega como um perigo para a democracia. Relatórios encomendados, que ninguém tenha dúvida, relatórios encomendados, em que comissários de direitos humanos têm para falar de 27 países, mas falam de um partido que supostamente ameaça a democracia portuguesa. Senhor Presidente, senhores deputados, no dia 18, milhares de pessoas concentrar-se-ão em Lisboa para defender aquilo que é uma enormidade e um enorme ataque às instituições e a um partido. No dia 18, convocámos o partido inteiro, os seus militantes, os seus apoiantes, os seus dirigentes, para se juntar frente às instituições da República, frente ao Tribunal Constitucional, frente a esta Assembleia da República, para dizer que ninguém nesta terra tem autoridade para ilegalizar um partido político. O Chega nasce do povo português e só o povo português o poderá ilegalizar. Nenhuma autoridade nesta terra, nomeada porque governo seja ou nomeada porque instituição seja, pode um dia assinar um acórdão ou uma ordem a dizer são ilegais, são clandestinos, não existem, são um bando de criminosos que representam o povo português. Perante a passividade de um Parlamento que não se levanta para defender aquilo que devia ser a democracia e a liberdade do pluralismo político, nós, Senhor Presidente, resistiremos. Eu quero terminar esta intervenção dizendo isto. Nunca ameacei as instituições na minha vida e nunca o farei. Nunca os dirigentes do Chega ou o seu partido ameaçarão tribunais, órgãos de soberania ou o poder em Portugal. Nunca o faremos, mas resistiremos. Porque, como dizia Thomas Jefferson, reagir à ditadura é obedecer a Deus. E neste caso, nós resistimos àquilo que é um ato inalcançável, intolerável, de ilegalizar um partido político. Nós não somos juízes do Tribunal Constitucional.
Deputado,
nem, e vou terminar, Sr. Presidente, nem procuradores do Ministério Público, nem nomeamos esses procuradores, nem esses juízes. Mas há uma coisa que lhe quero dizer, Sr. Presidente, a si e a esta Assembleia, é que resistiremos. Resistiremos até ao fim. Haja que ordem haja, haja que decisão haja. Há uma coisa que vos garanto. Resistiremos na rua, em todas as ruas de Portugal, perante um tão vil ato de ameaça à nossa existência. Resistiremos até ao fim. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho um pedido de inscrição. Sr. Deputado Carlos Peixoto, do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado André Ventura, eu vou-lhe fazer umas perguntas factuais para ouvir as suas respostas e para depois percebermos se estamos ou não estamos em sintonia nesta matéria. Por acaso, o senhor deputado sabe quem é que nos colocou nos últimos lugares da Europa nos índices da percepção da corrupção e da transparência? Por acaso sabe quem é que deslocou do Ministério da Justiça para a Polícia Judiciária três personalidades, três pessoas para lugar-chave, um deles para controlar as escutas? Sabe, por acaso, o senhor deputado, quem é que tem no seu gabinete um procurador que foi condenado por pressionar colegas para não investigarem José Sócrates? E sabe, por acaso, o senhor deputado, qual foi o governo que foi complacente com a isenção que ainda hoje aqui foi falada de imposto de selo de milhões na venda de barragens? Ou quem é que reduziu ao mínimo o período de discussão pública do plano de resiliência e recuperação? Senhor deputado, há uma ideia que se instalou, e por isso o felicito por trazer aqui este tema, de que há alguém que está a fazer tudo para controlar os controladores, para guardar os guardadores. Eu não sei se isto é asfixia democrática ou não é. O que eu sei é que isto começa a ser democracia de má qualidade. E por isso fez muito bem trazer aqui este tema, por uma questão de higienização da vida pública e da vida política, que todos nós devemos ter a responsabilidade de preservar, de manter e de assegurar para o futuro deste país. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais inscrições, dou a palavra ao Sr. Deputado André Ventura para responder. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, muito obrigado pelas questões que colocou. É por saber tudo isso. E é precisamente por saber que esses factos e outros que temos conhecido na nossa democracia nos últimos anos, que temos de falar, precisamente, em asfixia democrática. Porque quando um Estado começa a usar a justiça como forma de condicionar os adversários políticos ou como forma de perseguir partidos políticos, é sinal de que estamos no mau caminho. Controlar os controladores foi algo que comumente rejeitámos na fundação do nosso Estado de Direito. Do tal liberalismo que saudámos ali em cima, o grande pacto inicial era a independência dos controladores. E é isso que está em ameaça nos dias de hoje. A ameaça de que os controladores sejam independentes. E enquanto os senhores se riem, há procuradores a serem alterados de um sítio para o outro. Há juízes a serem nomeados para posições de controle. Há procuradores que estiveram próximos de primeiros ministros que estavam lá apenas para impedir que fossem investigados. Enquanto se riem, há um país a afundar no mar de corrupção, sem que nós consigamos sequer lutar para ele. E digo-vos mais, nós podemos sempre rir da ameaça, sobretudo quando a ameaça não nos toca a nós, quando a ameaça é uma coisa dirigida ao outro lado. É muito fácil rir quando somos os amigos do governo e sabemos que o governo aqui estará para nos dar a mão quando for preciso. Mas, meus amigos, o Chega não está aqui para ser amigo do governo. O Chega está aqui para ser amigo do povo português. E é esse que nos vai dar a legitimidade e a força de resistir. É por eles que resistiremos, mesmo que os senhores continuem ou tentem continuar a amordaçar as instituições. Porque a nossa luta vale a pena. É uma luta que o povo português nos mandatou e que nenhuma autoridade nesta terra nos pode retirar.
é a luta da soberania. Nós, o povo, na tal Constituição que vocês tanto gostam. O que diz é...